Solar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje nosso tema é cultura. O brasileiro está frequentando mais espaços culturais? Em São Paulo, grandes exposições bateram recordes de público, como a mostra do escultor australiano Ron Milk, que tem média de 4 mil visitantes por dia, desde que entrou em cartaz em novembro na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A exposição do pintor espanhol Salvador Dalí, encerrada em 11 de janeiro, bateu o recorde de público no Instituto Tomi Otaki, com quase 538 mil pessoas. E as exposições brasileiras também chamaram a atenção do público. Castelo Rá-Tim-Bum, que ficou em cartaz no Museu de Imagem e Som, foi eleita pelos leitores da Folha de São Paulo como o melhor evento cultural de 2014. Mas esta maior atenção do público reflete também uma maior atenção do poder público à cultura e aos museus da nossa cidade? Para falar deste tema, recebo hoje Renata Mota, que é coordenadora da Unidade de Museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, é uma felicidade estar aqui na Rádio Trianon.
É um prazer recebê-la. Esse número expressivo de pessoas que estão frequentando museus já representa uma mudança cultural?
Na verdade, a gente pensa em duas perspectivas, né? Uma mais a longo prazo. Nos últimos 10 anos, no âmbito do governo do Estado, né, de São Paulo, que é de onde eu falo, tem de fato havido um investimento crescente nos museus, né, em especial nos museus da rede própria, da secretaria, que são 18 museus, 14 na capital, 4 no interior. E, por outro lado, uma série de ações articuladas que dizem respeito a ampliar o acesso por meio de gratuidade, por meio de uma programação cultural consistente e planejada, né? Então, a gente entende que são ações menos pontuais, mas mais de médio prazo que a gente está colhendo os resultados agora. É claro que 2014 foi um ano extraordinário, né? Com essas exposições que você mencionou, que de fato, né, chamaram a atenção do público e acho que de um público novo para os museus.
Ao longo do programa, nós vamos analisar esse fenômeno. O nosso outro convidado é o Afonso Henrique Martins Luz, diretor do Museu da Cidade de São Paulo e do Arquivo Histórico Municipal da Secretaria Municipal de Cultura. Boa tarde, Afonso. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Um assunto ótimo para se debater nesse momento.
Você pode explicar esse fenômeno do aumento do público?
Olha, eu acho que tem aí questões demográficas de fundo e também de ascensão de uma parcela muito significativa ao universo do consumo. A população, nos últimos anos, já há 2, 3 décadas, a gente vem vendo esse crescimento e hoje isso se consolida, apesar de todos nós dizermos que a gente está enfrentando uma crise econômica. E a cultura é uma coisa incrível no consumo, porque quanto mais as pessoas consomem, mais demanda elas vão ter. É diferente do feijão, que você chega uma hora e esgota a quantidade de feijão que você pode comer no seu dia.
Você
cultura,
mencionou.
Você pode comer mais, e quanto mais você come, mais dá vontade de comer.
Afonso, né? Você mencionou um aspecto que eu considero muito importante. Quer dizer que a cultura está perdendo esse aspecto elitizante para se tornar algo popular?
Isso é incrível. A gente tem os museus também gratuitos, os museus públicos abertos à população. As pessoas entram, a abordagem é mínima até, só as pequenas regras de conduta são passadas e a gente vê que o público vai, ele se sente livre para entrar no museu, uma diferença muito grande. E pessoas que talvez nunca tenham frequentado o museu, a gente vê pessoas que vão, pai, 3 filhos com a mulher, levam um sobrinho, você vê famílias se locomovendo no espaço de uma forma muito inusitada. Essa forma típica elitizada que a gente tinha do espectador individual, solitário, que frequenta os museus, que é um conhecedor ou alguém que está fazendo um turismo de luxo, isso a gente tem visto uma mudança muito significativa.
Que é importante. Incluía um universo da população que não tinha acesso a esse tipo.
Muito importante. A gente não vai ter uma melhoria do ensino no Brasil se a gente não tiver acesso aos museus. O museu é essencial na formação de uma pessoa, você ter contato com um objeto que tem 1.000 anos, 2.000 anos, 100 anos, até, são coisas que contam história. Hoje em dia as crianças não sabem nem o que é uma vitrola, mas com LP. Está voltando isso hoje em dia pelos DJs, mas o hábito de ouvir discos, ruídos, isso tudo são experiências que o museu hoje traz. O museu é um lugar de experiências únicas hoje.
E você, ouvinte, o que tem a dizer sobre o tema, essa experiência nova de maior número de pessoas frequentando os museus da nossa cidade? Participe do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. E também pode postar sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. E também acessar nosso site, observatório3setor.com.br, e conferir a programação dos museus da cidade de São Paulo que selecionamos para você.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse trianon.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Conferência Mundial sobre Turismo e Cultura discute parcerias no setor. Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
Duas agências da ONU, a Organização Mundial do Turismo, OMT, e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, organizam a primeira Conferência Mundial sobre Turismo e Cultura. O encontro acontece até sexta-feira no Camboja. O objetivo é reunir ministros do turismo e da cultura para identificar oportunidades e desafios para uma cooperação mais forte entre os setores. A conferência pretende abordar como usar o poder do turismo e da cultura para diminuir a pobreza, criar empregos, proteger as heranças cultural e natural e promover entendimento internacional. Segundo o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai, o turismo cultural está crescendo em ritmo inédito. O chefe da agência descreveu o crescimento do turismo internacional desde a década de 1950 e as contribuições socioeconômicas. Segundo Rifai, o setor é responsável por 1 em cada 11 postos de trabalho em todo o mundo e representa 9% do Produto Interno Bruto, PIB global, e 30% do total das exportações. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, afirmou que a agência está comprometida com o fortalecimento das ligações entre cultura e turismo. Ela afirmou que o objetivo do órgão é criar uma dinâmica positiva entre os dois, que trabalhe para a sustentabilidade e beneficie comunidades locais. Segundo Bokova, o ponto de partida é proteger a cultura em todas as suas formas, de monumentos a patrimônio vivo, incluindo tradições, festivais e artes cênicas. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelber.
New York, New York.
Essa matéria, Renata, fala de parcerias e da preocupação da inclusão social para diminuir a pobreza. Vocês têm conversado, o Estado e o município, porque essa proposta que vocês estão desenvolvendo é fundamental para uma mudança cultural.
A gente tem, sim, uma interlocução permanente. Mas claro que é um grande desafio, acho que no Brasil, pela sua estrutura política, a interlocução entre os níveis de governo, né? Na verdade, são estruturas bastante fechadas em si mesmas e muito absortas nos desafios, né, que cada um tem aí no seu cotidiano. O Afonso tem muitos, né, a cidade de São Paulo é singular, né, pela sua escala, enfim, mas sem dúvida, especificamente aqui em São Paulo, a gente sente uma grande aproximação, né, isso.
Muito bem, são grandes as dificuldades de provocar essa inclusão social, Afonso. Você tem encontrado respaldo na sua secretaria?
Olha, a gente tem uma compreensão política muito boa dentro da secretaria. Eu acho que a questão toda é o marco jurídico que o Estado brasileiro hoje tem para a cultura. A gente, na educação, na saúde, avançou muito com políticas públicas em que a gente trata esses serviços públicos como essenciais ao cidadão. A cultura ainda não ganhou esse status frente ao planejamento, frente à proposta orçamentária que anualmente a Câmara vota. Então, a gente tem um problema muito real no poder público, que o diálogo ele tem que resultar numa ação executiva. E a ação executiva depende, em boa parte, dos recursos para a gente poder botar as coisas em prática, que a conversa às vezes é boa, mas ela na hora H falta o recurso para ela acontecer. Isso tem sido o nosso grande problema. Hoje a gente também tem muito recurso privado com o endosso público da renúncia fiscal e que vai ao largo praticamente das políticas locais ou públicas.
Eu quero explorar isso ao longo do programa também, porque isso é muito importante, né? Essa renúncia fiscal num momento de crise econômica, até para continuar o estímulo à cultura. Mas nós já temos um ouvinte na linha que quer participar do nosso programa. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, com o Fabiano.
Fabiano, da onde?
De São Paulo, capital, aqui na região do Jardins.
No Jardins. Fabiano, qual foi a última vez que você foi ao museu?
Bom, a última vez que eu fui no museu foi, como eu estou próximo da região, foi no MASP, né? Mas aí foi mais que eu fiz uma exposição do acervo, tá? E a minha pergunta vai meio de encontro a essa questão de cultura. Eu queria citar três casos. Por exemplo, de museu. Muitos se fazem uma campanha para incentivar a ida ao museu, que eu acho que é louvável, só que eu acho que peca, assim, um pouco pela questão de infraestrutura. Por exemplo, a gente teve aí a casa da exposição do Home Milk. Você encontra-se filas enormes para ver uma exposição. Isso acaba, acho que, atrapalhando um pouco. Não falta uma infraestrutura para estar num lugar mais espaçoso, um lugar que tem uma infraestrutura mais apropriada, que acaba ajudando a estimular mais ainda a ida. Um outro exemplo que eu posso citar, você pega um dos museus mais conhecidos aqui em São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. O governo deixou ficar em tal estado que agora, para a reforma, está previsto se abrir em 2022 um museu. Ou seja, por que se deixa chegar a tal ponto? Uma coisa não conversa com a outra. E a terceira, para finalizar, chega a ser uma... Tem aqui o Museu da Imagem do Som, Misa, onde foi escolhido para ver a exposição do Rá-Tim-Bum, que é uma exposição para criança. Ninguém consegue ir porque tem filas quilométricas. Falta novamente uma infraestrutura. Se por um lado existe um incentivo para estar indo ao museu, o outro, na realidade, demonstra-se não ter uma infraestrutura. Se de fato todo esse povo, assim o governo deseja que vá resolver se ir, e atravar todos os museus. Eu queria saber a opinião dos convidados a respeito disso. Se não é um paradoxo isso, por um lado, e se depois, se de fato vamos estar realmente preparado para estar recebendo grandes exposições e receber esses convidados, essas pessoas, de uma forma mais respeitosa.
Ô Fabiano, muito obrigado pela sua participação, interessante a sua pergunta. De um lado, o governo municipal e estadual incentiva aí da população aos museus, mas segundo sua opinião, falta infraestrutura. Você ouve a resposta dos nossos dois convidados através do rádio. Obrigado, até uma próxima, viu?
Até uma próxima. Obrigado.
Muito bem, Renata.
Não, acho muito bem-vinda aí a pergunta do Fabiano, agradeço. Na verdade, acho que não há um paradoxo, né? Acho que tem a ver muito com o fenômeno que o próprio Afonso apontou no início da fala dele, que de fato a gente está numa mudança, né, da escala, né, que os equipamentos culturais atraem de público, né? E a questão de filas, né, que é o primeiro resultado visível e às vezes incômodo disso, né, é um fenômeno que nos grandes museus europeus, norte-americanos, isso já é bastante comum, né? Para nós, nessa escala, de fato, tanto no MIS quanto na Pinacoteca, foi uma novidade, né? Muito embora já nos anos 80...
Vocês não esperavam tanto público.
Esperávamos, nos preparamos, né? Mas tem uma limitação física dos próprios edifícios, né? Eu não acho que é trazer essas exposições para edifícios maiores, até porque não temos. A Pinacoteca é um dos nossos maiores edifícios, né? O MIS, sim, tem uma limitação maior de espaço, mas procuramos nos preparar da melhor forma possível, seja trabalhando, no caso do MIS, com duas prorrogações grandes da própria exposição a partir de uma demanda do Rá-Tim-Bum, que essa sim foi extraordinária, né? Um pouco porque acho que pegou faixas de público de todas as idades, né?
É
uma exposição vocacionada para um público infantil, mas na verdade, né, de fato teve público de todas as idades. Houve ampliação de horário de funcionamento, com o museu funcionando durante a semana até 21 horas, domingos e feriados até as 23, abertura segundas-feiras, enfim, uma série de iniciativas, de fato, que era para minimizar esse impacto, mas as filas eram inevitáveis.
Em relação ao Museu do Ipiranga, que vai ser reaberto somente em 2022, não é um absurdo?
O Museu do Ipiranga é um museu vinculado à Universidade de São Paulo, né? De fato, as especificidades ali, né, da questão do fechamento, eu não posso falar muito em detalhes. Do que eu sei, de fato, o edifício agora tem um enorme desafio de restauro, processos de restauro em edifícios de grande escala, como o edifício do Museu do Ipiranga, de fato, são processos demorados, né? Mas eu acho que isso tangencia uma questão que eu acho que é importante ser abordada aqui, que diz respeito, né, ao custo, né, de manutenção e os investimentos necessários nos nossos museus, né? Museus são equipamentos culturais caros, né? E isso acho que tem que ser compartilhado e discutido com toda a população.
Afonso, os exemplos que o nosso ouvinte, o Fabiano, citou são todos estaduais, mas eu gostaria que você respondesse do ponto de vista conceitual. Primeiro, a prefeitura enfrenta as mesmas dificuldades de infraestrutura, da frequência. O que significa isso no âmbito municipal?
Olha, a gente sofre o mesmo problema. A infraestrutura é caríssima. A gente, em geral, tem prédios que são antigos, eu diria até antiquados, se a gente for ver a questão toda da escala das próprias obras contemporâneas. Há uma dificuldade da gente receber muitas exposições. Os espaços na cidade são muito desqualificados em termos museológicos. A gente tem poucas opções, de fato, para
ter... Ao longo dos anos faltou investimento?
Falta um investimento estrutural. Há uma certa perversão no sistema de financiamento, que hoje a gente gasta muito dinheiro para fazer exposição. A gente tem exposições que custam 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões no corrente aí dos meses. E você não consegue esse dinheiro para fazer um investimento em 2 anos dentro
da instituição. A maior parte no seguro das obras, né?
Seguro de obras, transporte internacional, uma série de questões que a gente precisa refletir criticamente. Há uma questão fundamental que a gente tem que olhar para esse público, que esse público não está vindo para ver o acervo dos museus. Ele está vindo para ver exposições temporárias nos museus. No mundo acontece isso via de regra. Os museus têm grandes exposições com coleções internacionais que circulam. Mas os museus aproveitam essa oportunidade para mostrar sua coleção. Eu acho que o grande problema hoje é que a gente tem essas exposições e elas são unilateral. A pessoa vai para o museu e ela só pode ver uma exposição. E o acervo do museu, a área museológica propriamente dita, as coleções desse museu, tem pouco, cada vez menos espaço para ser exposta. É uma perversão sobre a qual a gente acaba sendo submetido, em que a riqueza do patrimônio da cidade não é visível.
A médio prazo dá para mudar?
Olha, eu acho que precisa também uma política de aquisição mais séria no país. A gente tem obras, essa é uma questão também de infraestrutura que eu diria muito grave. O Brasil está comprando pouca obra no museu. Hoje os museus têm uma aquisição muito insuficiente, talvez até uma tendência a adquirir mais arte contemporânea do que a arte histórica. Hoje a gente cada vez mais vai para lugares internacionais, como Londres, como Nova York, como a Alemanha, a Holanda, para ver exposições de arte brasileira de peso, porque o Brasil já não tem condições de fazer exposições de peso de arte contemporânea, assim, brasileira. A gente está falando do próprio Brasil. Isso é uma perversão também que a gente vê da infraestrutura de um sistema.
Mexe até com a nossa autoestima, né?
Às vezes a gente está trazendo hoje exposições que são feitas fora e depois aqui, o que é uma situação delicada, porque o que devia acontecer é primeiro ela ser submetida próprio local e depois ela itinerar. Isso é bom, por um lado, pela internacionalização, mas é uma debilidade que vai ficando à vista cada vez mais no nosso cotidiano.
Tem uma pergunta aqui da Luísa Maciel, do Jardim Europa. Na Europa, as pessoas estão acostumadas a irem nos museus, principalmente turistas. O governo estadual e municipal, no seu caso, o governo municipal, tem alguma campanha para atrair turistas para os nossos museus? Você apresentou essas dificuldades? Apesar de todas essas dificuldades, ainda há a preocupação de fazer do estímulo das pessoas que visitam o nosso país e você, olha, vem conhecer os nossos museus? Ou essas dificuldades que você apresentou inibem uma campanha?
Eu acho que tem uma liderança muito pequena nossa sobre o campo do turismo. O turismo acaba sendo uma agenda auto-organizada em função das suas demandas. Nós somos coadjuvantes. Nós ficamos sabendo das coisas depois que elas já acontecem, quando elas batem lá na hora, na nossa porta. A preparação, o investimento na preparação é muito pequeno.
O que devia ser o inverso, né?
Se você lança uma campanha na Alemanha, você deveria ter serviços de folhetos, pelo menos em alemão. Eu não conheço nenhum museu no Brasil que tenha folhetos em alemão. É uma língua bastante falada por turistas. Mesmo o espanhol, que é uma língua corrente nos nossos parceiros de fronteira continental, ele é pouco usado nos museus brasileiros. Raramente você vai ver o mito de que as pessoas sabem espanhol. Isso pode ser os argentinos sabem espanhol, os mexicanos, português, desculpa, que as pessoas falantes de espanhol saibam o português. Um mexicano não entende português, o argentino entende. Um colombiano já tem mais dificuldade. Então, quer dizer, a gente está se fechando para pessoas de um continente importantíssimo.
É fundamental um encontro aqui no Brasil para analisar essa situação, né? E criar uma nova infraestrutura até para contemplar isso que você está falando, né? A parceria seria fundamental. Mais perguntas dos ouvintes. O Carlos Alberto Castanha, de Genópolis. Olha, Renata, é para você. Vejo muita propaganda de ambas as secretarias da cultura para o carnaval. Não está faltando propaganda para incentivar a população a ir aos museus?
Propaganda da Secretaria da Cultura, acho que não. A gente tem programações específicas. Acho que falta, sim, uma divulgação mais massiva, né, para visitar e chamar a visitação dos nossos museus. Eu só queria antes complementar um pouco o que a gente estava discutindo anteriormente. Acho que assim, o governo do estado tem feito um pouco uma lição de casa aí em vários pontos que o Afonso Luz mencionou. Não é aqui uma propaganda, mas eu acho que é um aspecto importante nessa dimensão de quais políticas públicas a gente está, né, pensando, implementando para a área de museus, né, no Brasil, né? De fato, eu acho que essa perspectiva que a gente está investindo muito numa programação eventual, nas exposições temporárias, isso é fato, né? Por outro lado, de fato, os resultados que a gente colhe, e volto ao meu primeiro ponto aqui, nos 18 museus aqui da Secretaria, é muito numa perspectiva que houve um investimento continuado nos últimos 10 anos, crescente, com o restauro de vários dos edifícios. O ano passado a gente reabriu 2 deles inteiramente restaurados. A casa do
Cândido Portinari é considerado
isso.
Museu? Eu visitei há alguns anos, é um museu,
deveria,
é um desses 18.
Isso, deveria voltar lá, porque ela foi inteiramente restaurada, né? Ela tem aquela coisa muito valiosa, né? Que tem os afrescos do Portinari nas paredes da própria casa.
O que ele fez para a avó ali.
A capela da nona. Então, a estabilização da casa era super importante.
E é um museu aconchegante, porque você entra no universo dele, né? Você parece que você está vendo ele ali. Na época que eu fui, ainda tinha lá o guarda-roupa, os sapatos dele e tal. É um museu, assim, que eu achei fantástico, é uma experiência. Renata, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Ligue! Ligue!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Nesta quinta-feira, não perca o programa do Observatório do Terceiro Setor, especial de carnaval, com Dona Guga, presidente da Escola de Samba Morro da Casa Verde. A escola tem 61 anos de carnaval e tradição na Zona Norte de São Paulo. Aí, assistam, para você que gosta de carnaval, por favor, na próxima quinta-feira o nosso programa. E aí nós selecionamos uma escola do segundo grupo, que são trabalhadores que, durante o lazer, conduzem a escola. Sobretudo, essa escola parece que não tem nenhum galpão. Ela ensaia na rua, né? Interessante isso. Muito bem. Renato, eu interrompi você para falar do Museu do Cândido Portinari, que conclua, por gentileza.
Não, fica o convite para visitar o Museu Cândido Portinari em Brodowski, ali pertinho de Ribeirão, isso, vale super a pena mesmo. Mas só para concluir muito rápido, eu acho que é esse reforço nessa ideia que, de fato, que os nossos museus precisam hoje, é, de fato, políticas articuladas, de longo prazo, com investimentos, né, permanentes. Essa é a forma que a gente vai poder cada vez mais qualificá-los e ampliar o público, né, problematizando as questões centrais que os museus trazem, ligado à memória, patrimônio e, claro, também diversão.
Essa dificuldade pode ser enfrentada com o maior número de pessoas, né, frequentando os museus e pressionando os governantes para que invistam, né, na área cultural. Afonso, a produção me lembrou, vai refazer a pergunta para você. A Secretaria Municipal fala, anuncia carnaval, faz grandes chamadas para o Carnaval de São Paulo. Não deveria fazer isso também para a população e os museus?
Eu acho que em cultura a gente precisa sair dessas dualidades. Ou uma coisa ou outra, é uma visão um pouco que a gente acaba criando mais disputa do que a gente se soma. Eu acho que tem que somar as coisas. Eu acho que o carnaval é uma oportunidade também importante. A gente tem museus que têm a característica de tratar até o próprio carnaval como uma questão cultural. Eu acho que o carnaval não é um problema para a gente. Eu acho que o que falta mesmo é dinheiro para a cultura. A gente tem muito pouco, o orçamento da cultura no Brasil é muito pequeno. E em outros países, além do orçamento público, a gente tem uma tradição da sociedade de investir na cultura também. O destaque do carnaval é proporcional ao que as pessoas gastam com o carnaval individualmente e o que elas gastam com cultura. A gente vai ver nesse mês, claro que o carnaval é cultura, mas você está gastando com cerveja, com um monte de coisa ali, que faz parte da festa, mas que não traz um acréscimo de conhecimento necessariamente, nem de felicidade, de uma felicidade efêmera, talvez. Eu prefiro o samba do que encher a cara no carnaval. Agora, os museus no Brasil têm pouca colaboração do setor privado, digamos, propriamente privado. Alguém que põe a mão no bolso, doe obras, faça uma benfeitoria numa instituição museológica. Isso a gente vê fora o como é diferente. Hoje aqui a gente está refém desse modelo de incentivo que é o departamento de marketing. Eu tenho uma amiga que estava aqui de Nova York e falou, mas não tem o dono do banco, é só o banco? O dono do banco não põe dinheiro no museu? É só a marca do banco?
Não é a tradição das nossas elites investirem na cultura.
Você vai nos outros museus, é o dono do banco. O banco não bota ali, o banco faz propaganda dele.
Todas as grandes fortunas norte-americanas têm uma fundação onde destinam a cultura e a própria educação, né? Investindo nas universidades.
A Morgan Library é uma coisa inacreditável, você pensar que isso é feito por uma pessoa. A gente tem exemplos em São Paulo, Mindlin, o que ele fez com a biblioteca Mindlin, que hoje está na USP. É uma coisa incrível. A gente tem vários casos desse, muito significativos, mas falta, perto do mundo, isso hoje a gente ainda é muito provinciano.
Fechando, Afonso, quer dizer que você acha que é prejudicial a gente ter essa visão maniqueísta? Por exemplo, entre polarizar de carnaval e cultura. Carnaval é uma cultura popular que pode ser completada e um estímulo para que as pessoas também vão aos museus. Essa foi a pergunta do Carlos Alberto Castanha. Obrigado, viu, Carlos Alberto? Muito bem, vamos fazer mais perguntas aqui antes da gente... chegaram várias, deixe-me ver aqui. Tânia Maria da Silva, de Guaianás. O que falta para os nossos museus se igualarem aos da Europa? Curte grosso, vai. Começa você, Renata, o que falta?
Não, eu acho que os museus hoje, no Brasil, temos já exemplos que estão num patamar de qualidade já muito alto, né? A Pinacoteca é um deles, né? A gente tem essa grande exposição do Home Milk agora, mas na verdade você vai lá e você pode visitar uma exposição do acervo permanente da Pinacoteca, que é extraordinário, né? É um ótimo recorte para quem quer conhecer arte brasileira. Que é resultado de pesquisa do grupo curatorial da própria Pinacoteca, que é resultado, né, de um cuidado da equipe de conservação da própria Pinacoteca, né? Então, a Pinacoteca é esse organismo complexo que articula equipes de diferentes frentes, e por isso que também custa, né? Então, assim, acho que a gente tem exemplos no Brasil. Eu acho que, claro, são destaques dentro de um grande universo que ainda está no nível de qualidade e qualificação técnica das suas equipes ainda muito desafiador.
Muito bem, Afonso.
Olha, eu acho que a gente nunca vai chegar ao que é a Europa, e acho que talvez seja um bom caminho não chegar lá. Eu acho que a gente precisa desenvolver um modelo próprio, porque esse é um dos nossos problemas. A gente fica sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente não é. Eu acho que a gente precisa olhar para o que a gente é e criar museus cada vez mais próximos. Tem exemplos muito interessantes de museus ligados a comunidades hoje, o museu de uma forma mais imaterial, que dão um baile nos museus europeus. Isso, a gente não precisa olhar só a grandeza na escala do maior, e nem do...
como um modelo a ser atingido, né? É. Acho que tem a questão técnica que a gente tem que procurar.
Acho que a grande questão nossa, eu diria, que é uma política de acervos. A gente não tem acervos significativos nos museus. Nem a Pinacoteca, Renata, tem um acervo significativo para se comparar a instituições do mundo. Isso é um problema nosso que a gente tem. Se eu quiser contar a história de 3 ou 4 dos maiores artistas brasileiros do século XX, eu não vou conseguir fazer isso com a coleção de nenhum desses museus. Isso é uma tragédia. A gente não consegue contar a história da nossa própria arte. O Volpi, por exemplo, não dá para contar com acervo. Talvez do MAC, o USP, dê para contar um pouquinho melhor a história.
É verdade.
Mas, assim, é um caso particular. Se eu for pegar a Eliot Sica, nenhum dos museus brasileiros tem capacidade de contar a história de Eliot Sica. Se eu for pegar a Ligia Clark, também não tem capacidade de contar a história da Ligia Clark. Isso é uma tragédia, do ponto de vista... A gente tem valores hoje reconhecidos internacionalmente que passam ao largo das futuras gerações. As futuras gerações de artistas brasileiros não vão conhecer os artistas da geração passada. Isso significa uma interrupção num sistema cultural que é talvez uma das preocupações maiores de um museu, evitar rupturas históricas dentro de um sistema cultural.
Como a sociedade civil pode contribuir e participar mais da valorização e da manutenção dos nossos museus?
Olha, eu acho que é botando a mão no bolso e doando. Todo mundo reclama que paga imposto e tal, mas a doação é uma forma de você dirigir para aquilo que você de fato dá valor. O imposto cai no cofre público e às vezes está pagando dívida, está pagando outras coisas. O dinheiro da doação vai lá e você sabe o que faz. Eu acho que a gente precisa desenvolver essa cultura. Eu acho que está na hora. Se cada uma dessas pessoas que vai ao museu doa R$1, R$2, a gente está falando de 4 mil pessoas por dia, R$2 de cada um é R$8 mil. Isso sustenta uma parte dos serviços, melhora os serviços no cotidiano. Então, quer dizer, não é porque é gratuito que eu não posso doar alguma coisa. Eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que incentivar e pensar como... Há muitas coisas que são feitas hoje com doação, coisas muito interessantes. A sociedade está voltando à cultura da doação, até pela internet e tudo mais. Eu acho que os museus precisam...
33 milhões de brasileiros doam. São os últimos números.
É uma cultura crescente no Brasil. Por exemplo, há um problema estrutural, a gente não vai ter tempo de desenvolver isso, mas o enriquecimento das pessoas é um problema numa sociedade. As pessoas que enriquecem muito, elas levam a família a uma própria situação difícil de disputas em torno da família. A gente vê o Eike Batista, é um caso, uma tragédia na sociedade brasileira. O que que o Eike Batista doou para os museus brasileiros, eu me pergunto? O que ele fez? Se fosse, a gente pega empresários americanos que quebraram, que foram condenados à corrupção, ainda mantém salas dentro dos museus estruturais para a história.
Você colocou um aspecto muito importante, Afonso, que é o seguinte: ele captou recursos do BNDES. Então, os grandes empresários que captam recursos poderiam destinar parte desses recursos para a cultura. Já que aquele é um dinheiro da população brasileira, que é um produto dos impostos que foram recolhidos. E esse incentivo do BNDES também poderia ter uma vertente para a cultura. Isso precisaria um projeto específico e uma reflexão maior com a sociedade em geral, né?
Não, eu concordo. Não vou nem me estender nessa questão de doação, que é esse um caminho importante. Acho que todos devemos olhar e fazer nossas reflexões individuais em relação a isso. Temos modelos, né, fora do Brasil, quão importante é a ampliação da doação, né, em especial para a área da cultura. Agora, o que eu queria aqui complementar é muito na perspectiva do modelo de gestão por organização social, que é um modelo que pressupõe essa parceria, né, público-privada, né? As organizações sociais são associações privadas que se qualificam, né, ante o órgão público para poderem ter acesso a uma chamada para a gestão, e todos os nossos 18 museus na Secretaria de Cultura hoje estão sob esse modelo já há quase 10 anos de organização social, né? No âmbito da Secretaria de Cultura do Estado, isso significou, de fato, esse ordenamento, né, um pouco desse fluxo de investimentos que eu mencionei anteriormente, e uma perspectiva muito maior e mais consistente de planejamento, né, das ações nos museus, né? Isso desde ações infraestruturais nos nossos edifícios, mas também nas ações da nossa programação anual, e que inclui as nossas exposições.
Uma pergunta interessante. O Estado de São Paulo possui 110 museus, é isso?
O 110. Estado todo, 415 museus, a capital, 110 museus.
Na capital, então não é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo possuiria 400, é isso? Desses 110 museus, como estão as políticas integradas entre a Secretaria da Educação Estadual e Municipal para que alunos da rede pública de ensino tenham acesso aos museus?
Nós temos, estar no âmbito do Estado, né, uma ação articulada com a Secretaria de Educação Estadual, né, em especial no museu nosso, que é o Catavento, né, que é um museu de divulgação científica ali no Parque Dom Pedro, um museu que é um dos nossos museus mais visitados, com mais de 500 mil visitantes ano.
Qual é o maior, mais visitado aqui em São Paulo?
O ano passado foi o MIS, né, que estava na terceira posição até 2013, né, de fato, para o MIS foi um ano extraordinário em termos de público, né, muito pautado ali nas grandes exposições que ele vem realizando na sua programação. Mas, enfim, mas todos os nossos museus têm um programa específico de recebimento de alunos da rede pública estadual, né? Então, isso é uma obrigatoriedade posta para os nossos museus. E isso é viabilizado em parceria com a Secretaria de Educação por meio do programa Cultura e Currículo, que atende também alguns equipamentos municipais, que viabiliza a infraestrutura, né, para levar esses alunos até os museus, né, ou seja, ônibus, lanche, enfim, além de essa estrutura de agendamento descentralizado.
Essa escolha das exposições que tem apelo popular leva bastante público. Né? Mas eu acho que do ponto de vista de conteúdo é importante dosar-se um pouco, né? Tem aquelas que são importantes e não tem tanto apelo público, mas devem ser mostradas à população.
Eu acho que há exposições que caem nas graças da televisão, dos grandes veículos de comunicação, ou algumas até como essa do Castelo Rá-Tim-Bum, que você vai ver uma exposição de um programa de televisão, em que a audiência já está pré-determinada pelo um conhecimento daquele assunto, antes da pessoa, ela vai para conhecer aquilo que ela já conhece, para ver aquilo que ela já conhece. Eu acho que falta mais, a gente, por exemplo, tem a Oca no Ibirapuera, que tem hoje, esse ano passado a gente teve uma exposição com 200 mil pessoas, que foi da civilização maia, uma exposição riquíssima de peças únicas que vieram para cá dos acervos mexicanos. Uma coisa, oportunidade única do Brasil ver isso na história do país. Acho que talvez nos próximos 100 anos a gente não veja uma exposição dessa, tenha um contato tão direto. Agora, a gente vê que nos fins de semana tem muita gente no Ibirapuera que começou a ir, mesmo sem uma exposição como a dos maias, que é super atrativa, está até no National Geographic, os maias, a gente tem exposições que levam 2 mil, 3 mil pessoas no fim de semana, porque o parque é muito frequentado. Quando a gente tem essa abertura, tem um espaço agradável, que a pessoa vai às vezes lá tomar o ar-condicionado, vai lá olhar para uma coisa que ela nunca viu na vida, isso é super atrativo. Às vezes as pessoas vão na Oca só para ver o edifício, que é maravilhoso, e que é uma experiência da arquitetura brasileira como a gente não tem em quase nenhum lugar. Então, eu acho que essa questão do museu, ele precisa ser mais frequentado porque ele é importante em si mesmo, independente da exposição. Isso é diferente em outros países. Você não vai para o Louvre porque você sabe que está tendo uma exposição no Louvre. Você vai até ver uma exposição em particular, mas você vai ao Louvre. Você vai ao Hermitage, você vai ao Metropolitan de Nova York, você passeia naquele lugar. Eu mesmo vou nesses museus, às vezes eu uma obra. Eu saio da cidade, estou passando entre uma reunião e outra de estado, entro lá, vejo uma obra, fico feliz da vida. Isso é uma mudança.
A relação do cidadão brasileiro com o museu é diferente do europeu. Tá muito claro isso. Como nós resgatamos a consciência de que o museu pode ser a extensão da sua história, o museu faz parte da tua vida, da tua memória, né? Enquanto existência, né? Como é que se faz isso para se mudar essa relação, Afonso?
Olha, eu acho que a gente tem muito para fazer no sentido de construir, de fato, uma aliança entre os próprios museus. A gente está falando de 110 museus, né, Renata, na cidade. A gente mal circula um panfleto entre esses museus para que a pessoa saiba que existe um museu do lado um do outro.
Ou seja, não há estímulo.
Não há estímulo. Eu tenho, nos últimos 2 anos, conversado no Ibirapuera. O Ibirapuera hoje é a maior praça de museus de acervo da América Latina. Você compatibiliza ali o que tem o MAC, o MAM, o Museu Afro, o Pavilhão das Culturas, que agora está em reforma, mas tem um acervo gigantesco lá de 40 mil itens de cultura popular. E mais a coleção de arte da cidade que a gente pôs na Oca. Não existe lugar no mundo, talvez, com uma concentração tão grande de acervo quanto a gente tem lá. Não existe uma linha de ônibus que interligue esses museus. Não existe um ticket que você compra um e vai no outro. Isso é uma questão de política mesmo, de gestão integrada, que os museus, eles estão muito isolados. Desses 110, talvez a gente encontre uma vez por ano todos eles. Mas a gente não tem uma troca de... não tem uma sinergia para dizer, olha, o público que veio esse fim de semana aqui vai voltar o fim de semana que vem ali. E vai ser um público de todos
Essa
nós.
Essa situação é produto de uma visão elitista. Quer dizer, não há estímulo para a população em geral, né, para que ela visite. Não há um estímulo para que ela visite os museus.
Tem isso que a Renata falou também, que é uma assimetria entre a gestão institucional. Você tem OS, você tem associação, você tem universidade. Cada um sofre por um regime que os problemas passam a ter. São tão singulares que a gente se sente solitário na resolução deles. E pouco a gente vai trocar sobre uma experiência mesmo de gestão. Precisa padronizar esse modelo. O que é o museu? O museu a gente sabe pela aparência dele, que a gente vai ver o que vai ver disposição nele. Mas ele, como personalidade jurídica, já que a gente está falando de terceiro setor, quem é essa entidade museu? Se a gente for ver, tem alguns museus que a gente chama de museu e nem museus são. É curiosíssimo, não tem nem uma instituição por trás. Que, por exemplo, no último período os bancos fizeram vários equipamentos na cidade que são museus.
Renato, olha que interessante, o Afonso está propondo uma ampla discussão, até o conceito de museu, para que as pessoas tenham uma compreensão do que é um museu, né, da sua importância para si, para a sua cidade, para a sua comunidade em geral.
Não, a questão... da questão de definição do que é museu, é um grande debate hoje, inclusive no âmbito nacional, via Cadastro Nacional de Museus, né? Quem está, quem não está, quem acessa, inclusive, linhas no futuro, né? Linhas de financiamento para o setor, né? Mas relativamente a esse movimento, né, de você frequentar museu, né, eu acho que parece simples, né? Mas, na verdade, é uma camada de complexidades, né? Na verdade, tem esse topo, que é a questão da informação, que talvez seja até o mais simples de a gente mobilizar, mas a gente ainda tem grandes dificuldades, né, na articulação entre esses diferentes entes, na articulação entre os diferentes níveis de governo, enfim. Mas é algo que, de fato, né, acho que seria uma ação fundamental. Tem uma dimensão de educação mesmo, né, que a gente sempre esbarra, né, os estudos clássicos, né, de acesso à cultura, né, sempre pontuam, né, a questão de nível educacional. Tem uma questão do que a gente chama hábito cultural, né? Formar hábito cultural é algo que também não é uma questão de curto prazo, né? Para a gente, a análise que a gente faz, muito positiva dessas grandes exposições, eu concordo plenamente com o Afonso na perspectiva de que muitas vezes é perverso, elas competem, né? Mas, por outro lado, elas têm sim sido uma porta de entrada para novos visitantes para os museus, né? Mais e mais nas nossas filas a gente vê pessoas que nunca tinham acessado aqueles espaços culturais, seja por encontrar algum tipo de barreira, seja por desinteresse, né? As pessoas às vezes não se interessam, isso também é legítimo, né? Numa dimensão individual, subjetiva, queremos transformar isso, que devemos divulgar para que entendam, né, quais são, o que está disponível lá, o que tem de potência ali para transformar. Agora, uma questão interessante que a gente vem trabalhando, é exatamente na perspectiva de planejamento, né, institucional. né? A ideia é que a gente ofereça nos nossos museus uma ação planejada e organizada e permanente para que as pessoas saibam também que a qualquer momento que eles entrem naqueles espaços, eles vão ter, né, o acesso ao acervo de uma forma organizada, exposições interessantes e outras ações de programação cultural interessantes.
Esses facilitadores que trabalham nos museus, eles têm essa a dimensão da importância de contratar com o público?
Não, mais e mais, as áreas de acolhimento que a gente chama nos museus são áreas centrais, né, dos museus. Não à toa que o Louvre, na grande última intervenção que fez, que foi a construção da pirâmide, a pirâmide do Louvre nada mais é, não é uma nova área expositiva, é uma área de acolhimento. Né? Isso é muito significativo, né, de uma nova forma do relacionamento dos museus com o seu público. Né? Lembrando que, de fato, os museus, tradicionalmente, eles surgiram muito fortemente ancorados numa dimensão mais científica, de pesquisa, né, mais, e que, de fato, eles foram levados e pressionados até. É uma pressão enorme para as equipes dos museus lidarem com esse relacionamento para o público dessa outra maneira.
Você e o Afonso citaram o Louvre, né? Então eu tenho aqui que levantar aqui a questão. Olha, a França, por exemplo, em 2011, ainda na crise da Europa, o Estado francês investiu 13,4 bilhões de euros em cultura, que apresentou um valor agregado, uma espécie de PIB na área, tudo somado deu 57,8 bilhões de euros, equivalente a 3,2% do valor agregado geral da economia francesa. Veja bem, 3,2. É o mesmo índice da produção agrícola da França. Isso foi quase 8 vezes mais do que o Brasil investiu, segundo números contabilizados pela Lei Rouanet. Quão distante nós estamos próximo, esse patamar, é possível sonhar de a gente chegar a uma situação próxima da França?
Olha, eu acho que a gente vem avançando muito no Brasil nas últimas décadas. A gente reclama muito, porque tem que reclamar mesmo, mas a gente está ganhando em profissionalismo, em mecanismos de financiamento, em situações, como a Renata falou, das organizações sociais que fazem contratos de gestão e conseguem prever anualmente. Todo esse planejamento, tudo isso é uma conquista enorme que talvez ainda, diante das nossas dificuldades, isso pareça invisível. Agora, falta uma política, eu acho mesmo, do país para criar essa... Eu diria, patrimônio é uma palavra ruim, porque hoje a gente tem palavras melhores, mas eu acho que falta, eu acho que ainda para a gente, digamos, essa crise política que a gente está vivendo, se a gente for olhar o nível de violência verbal que as pessoas têm, a baixa capacidade interpretativa que elas têm diante dos fatos, elas diariamente se contradizem, se a gente for acompanhar qualquer pessoa, isso tem um elemento de falta de cultura. As pessoas chamam as outras de incultas e tal, e pá, e bate, e não sei o quê, mas você vai ver que a violência é uma profunda falta de cultura.
É verdade.
Talvez a gente tenha crescido muito no consumo, na sociedade, a gente tenha tido um direito ao consumo de coisas fundamentais, cada vez mais e mais, mas esse direito não consolida uma perspectiva de uma liberdade mais profunda, que é a liberdade dessa reflexão, essa liberdade de você poder ter a tranquilidade de pensar as coisas, de contemplar as coisas. O museu ensina a gente a ficar em silêncio, às vezes, e contemplar as coisas, e é uma experiência única. Talvez a religião dê isso para a gente, quando a gente vai para a igreja e fica com aquela sensação de que Deus está presente naquela arquitetura. O museu é mais ou menos isso, é um instante de subjetividade muito profunda. E a sociedade brasileira, eu acho que precisa entender isso como uma necessidade básica do cidadão.
Olha, Renata, o Afonso levantou algo interessante, falou da nossa crise política, e é nessa crise que talvez a gente possa contribuir para uma mudança cultural mais expressiva na sociedade. E reflexões como essa, que nós provocamos aqui no nosso programa, deve ser estendida para outros veículos, para a população em geral, para que, numa proposta de uma reforma política, de se repensar o Estado, de se repensar as instituições, essa questão da cultura seja algo relevante para ser colocado na mesa e debatido. Muito bem, eu tenho mais 3 perguntas, estamos quase no final do programa, e eu gostaria que vocês respondessem. O Pablo Marinho, do Tatuapé, olha aqui, foi uma coisa que você falou, Afonso. Estou ouvindo o Afonso falar e concordo plenamente. Portinari e Tarsila do Amaral só podemos ver em museus fora do país. Tarsila, a grande obra dela eu vi aqui em Buenos Aires, né, naquele museu. É, como reverter isso, Afonso? Ele pergunta, o Pablo Marinho, do Tatuapé.
Olha, eu acho que é uma responsabilidade nossa. A gente tem que fazer isso. É, no último período, nós, no Museu da Cidade, resolvemos pegar um artista essencial à cidade de São Paulo, que é o Flávio de Carvalho, e começar a comprar um monte de coisas que estão aí baratíssimos no mercado. É, a gente está fazendo uma coleção de um artista que cada vez mais é internacional, que hoje a gente tem 180 peças, foi uma escolha, porque é um artista que diz respeito ao meu museu, porque é um arquiteto, é um cara que trabalhou com figurino de teatro, isso, com teatro experimental, né? Trabalhou com moda, modernista, antropófago, trabalhou com Oswald de Andrade, uma figura seminal para a gente entender a antropofagia, e se eu demorasse mais talvez 5 anos para tomar essa decisão, eu não conseguiria comprar. Provavelmente daqui a 5 anos o Flávio de Carvalho é uma Tarsila do Amaral que a gente vai ter que ver na Argentina.
Você não acredita, Afonso, eu comprei uma obra do Flávio de Carvalho num sebo. E a obra dele é uma das mais conhecidas, que ele pintou Amanhã Agonizando, não sei se vocês lembram disso. Eu comprei isso, guardo aquilo como num sebo. Ele estava lá, olha, eles nem deram uma importância. Eu fui lá e comprei, falei, mas Flávio de Carvalho tem aqui... Peguei quietinho, fui lá e paguei e comprei.
Eu acho que essa é a diferença. O museu, ele tem uma inteligência para comprar as coisas que ainda não são evidentes. Isso talvez seja a grande virtude dos museus, de eles terem equipes consistentes, curadores, pesquisadores, que eles se antecipam ao mercado e podem fazer com que a gente tenha um patrimônio. Eu acho que falta, claro, um fundo público, nacional, estadual, municipal, para comprar obras. A gente está comprando obras hoje, mas não tem esse fundo. Eu não chego lá em janeiro e eu olho, eu tenho esse ano 100 milhões para comprar obras no Brasil.
A gente tem uma pequena rubrica orçamentária, compramos todos os anos, mas é muito pequeno.
É muito bom. Hoje... Para fechar a pergunta aqui dos ouvintes, a Valentina Garcia de Santana. O brasileiro não tem o hábito de ir a museus. Nós já falamos sobre isso, Valentina, mas a Renata pode responder de novo. Como despertar esse hábito nos brasileiros? Através de campanhas de escolas? E como fazer isso?
A pergunta da Valentina, o que eu já mencionei, que é um desafio, na verdade, complexo, né? E que acho que tem um tanto que são das instituições, dos museus, né? É uma dimensão, claro, de política pública e com continuidade, como eu sempre reitero, né? Eu acho que a questão no Brasil também perversa é da descontinuidade, né? Começa e para. Mas, de fato, essa perspectiva, né, de que os museus possam estar mais e mais, né, enraizados, preparados e abertos para receber, né, a dimensão que a gente falou de acolhimento, né, eu acho que o acolhimento, de fato, faz a diferença para a formação deste hábito, né, que ela está mencionando.
Renata, aqui o Arthur Santos, da Vila Zilda, até eu vou falar o prefixo que eu costumo não falar, o final do telefone é 6254. Ele gostaria de dar parabéns a ambos os convidados pelo seu trabalho. No Brasil, precisamos incentivar mais a profissão. Poucos escolhem história da arte, museologia, etc. Como os convidados escolheram as profissões? Começa com você, Renata.
Essa pergunta. Algumas vezes eu já falei em faculdades, né, nessas disciplinas, né, que falam aí sobre a questão profissional. Na verdade foi um processo errático, eu falo da minha vida, né? Na verdade, eu fiz arquitetura, logo me vinculei ao departamento de história.
Errático, não é o que você gosta?
Não, errático, porque na verdade, antes disso eu fiz ciências sociais, depois fui para arquitetura, e da arquitetura não propriamente o que seria, né, de um primeiro encaminhamento que seria a área de edificações. Eu me vinculei na área de história dentro da arquitetura, história da arte, e finalmente aí como linha de pesquisa, mais especificamente, área de museus, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, né? A arquitetura tem uma linha de pesquisa de museus e patrimônio, que é onde eu desenvolvi minha pesquisa, né? Então é um pouco, né? Enfim, também acho que são buscas de caminhos individuais, mas acho que tem a ver com o que a gente estava falando, essa dimensão de, também de a gente reposicionar a cultura, né? Nos nossos meios de comunicação, né? Na nossa vida política, né? Porque de fato a cultura tem muito a contribuir para os desafios do nosso país, né? Ainda mais nos dias de hoje, que não está simples.
Que bom, né, que existam ainda pessoas que se contrapõem ao econômico e colocam seus sonhos e suas utopias, né, na sua existência. Afonso.
Olha, é difícil a gente saber por que faz as coisas na vida. Faz porque é a vida da gente, né? Eu acho que desde pequeno, para mim, era mais importante desenhar do que escrever. Eu fui filho de uma... Sou filho de uma mãe professora, mas eu aprendi primeiro a desenhar e depois a escrever muito tardiamente. Acho que só na universidade eu aprendi a escrever, de fato, como a maioria dos brasileiros, que é semi-analfabeto até chegar na universidade. Mas essa questão da inteligência, eu acho, visual, para mim sempre foi uma coisa fundamental de entender e dar um status a ela na minha vida, que eu acho que quem desenha melhor do que escreve tem um tipo de inteligência que é tão importante quanto quem escreve melhor do que desenha. Eu acho que a sociedade cada vez mais lida com a diversidade. Eu acho que os museus também são espaços para a gente reconhecer no interior da sociedade. Eu acho que o museu talvez seja aquilo que mostre que só a experiência visual é uma inteligência muito superior que a gente criou na civilização.
E o espaço físico que vocês escolheram para trabalhar. Olha, tem mais um ouvinte na linha para fechar o programa. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Joel. É a Maria de Socorro da Vila Guilherme.
Oi, tudo bem, Maria de Socorro?
Tudo bem. Eu só liguei para parabenizar a você e aos seus convidados pelo excelente programa de hoje. Ouvir o seu programa, ir a uma pinacoteca ou a um museu, eu me sinto também como se eu estivesse numa igreja. Hoje, agora, essa uma hora de programa é como se eu estivesse, foi como se eu estivesse numa igreja.
Muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras.
Muito bom mesmo.
Me senti lisonjeado.
Um abraço. Tchau.
Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Essa foi a Maria do Socorro. Vamos finalizar o programa? Suas considerações finais. Eu tenho tanta coisa para perguntar para vocês, do bastidor, de como vocês constroem internamente uma proposta para colocar uma exposição na rua, as dificuldades. Vocês falaram isso rapidamente, mas isso é muito importante para que a população que está hoje estabelecendo uma nova relação com os museus da cidade, possa entender a complexidade, como aquilo funciona, né, internamente, para que possa abrir as portas. Começo com você, Renata. Muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais.
Não, eu só queria agradecer a oportunidade, né? Acho que ainda são raras essas oportunidades que a gente tem aí um programa inteiro, né, dedicado à cultura, em especial a museus, né? Eu acho que é uma enorme satisfação para a gente ver que os museus estão, de fato, se tornaram pauta, são destaques, e acho que mais e mais oportunidade de a gente poder discutir isso, né, vai ajudar também a gente formar um pouquinho esse hábito cultural que a gente discutiu hoje aqui.
Afonso.
Você tem que repetir a pergunta.
Nossas considerações finais. A pergunta é, Afonso, vale a pena ser um diretor de museu?
Olha, eu tenho descoberto que sim, e espero me convencer cada dia mais disso. É uma coisa que eu sempre quis fazer e tenho a oportunidade de fazer agora de uma forma. Raras vezes a gente tem a oportunidade de fazer coisas que a gente gosta mesmo de fazer. Acho que a gente tem caminhos muito longos para seguir ainda. Eu acho que fazer uma exposição no museu, é isso que você estava perguntando, essa dificuldade. Às vezes a gente descobre coisas que a gente nem ainda conheceu dentro do museu que a gente trabalha. É tão grande um museu, é tão cheio de coisas, tem tantas camadas ali, que eu acho que ainda a gente precisa descobrir nós mesmos. A gente cada vez mais, né, Renata, está envolvido em gestão, política pública, vai para uma coisa cada vez mais abstrata. Às vezes eu passo o dia só olhando para o que eu tenho dentro do museu. Isso é uma coisa importantíssima e é uma parte do trabalho também que eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais.
Muito bem. Meus agradecimentos a Maria do Socorro, ao Fabiano, ao Carlos Alberto Castanha, à Tânia Maria da Silva, à Luísa Maciel, ao Pablo Marinho, a Valentina Garcia e ao Arthur Santos. Meus agradecimentos especiais à Renata Mota, coordenadora da Unidade de Museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e ao Afonso Henrique Martins Luz, diretor do Museu da Cidade de São Paulo e do Arquivo Histórico Municipal da cidade de São Paulo também, né? No município de São Paulo, né? Como eu disse. E você é portador do arquivo da nossa história, hein? Tá cuidando bem dele, Afonso? Tá muito difícil cuidar. Tá.
Só esse mês a gente dobrou o acervo do Arquivo Histórico da cidade, recolheu a documentação até o fim da gestão do prefeito Fábio Prado. Esse ano faz também 80 anos do Departamento de Cultura que o Mário de Andrade criou na cidade. A gente fez esse gesto de colher toda a informação dessa época que o Mário de Andrade fundou,
se não me engano,
a Missão Cultural.
Em março, né? O aniversário da semana de 22, e, né?
Então, é, vai ter agora em 22, logo à frente, a gente já vai ter o centenário. Esse ano faz também 70 anos da morte do Mário de Andrade. A FLIP, o Festival de Paraty de Literatura, vai falar disso. Muito merece bom. Um programa.
É verdade.
Só para falar
faremos
disso.
Faremos isso. A produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Votaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Boa tarde.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.